crossover. Brogdon fell down, and how is Jefferson? Irving spins, puts up the shot. It's good. Kyrie Irving with 3.4.
Well, here's Booker in a tie.
Fala pessoal, mais um podcast do Triple Double tá começando. Eu sou o Luiz Araújo, tô em companhia aqui do Ricardo Está Bonito, como sempre. E hoje já vamos falar em gente que tá em crise nessa temporada, né, Ricardo? Parece que os problemas já começaram a aparecer. Seja bem-vindo aí mais uma vez.
Olá, Luiz, um salve para todo mundo que acompanha o Triple Double. É, rapaz, você vê, a gente fica falando aqui que a temporada tá morna, que a temporada tá lenta. Mas sempre tem alguém no drama, né? Não tem jeito. A gente vai falar aí, mas tem time que tem que estar muito preocupado mesmo. Tem time que a gente já falou aqui que tem que estar muito preocupado e hoje a gente vai falar de um que realmente está numa situação bem difícil, viu?
Nesse episódio a gente vai falar de turbulência no Toronto Raptors. Vamos aprofundar um pouco nisso já já. Além disso, a gente vai falar também de algumas equipes que estão surpreendendo, que começaram legal a temporada, são os casos de Orlando Magic e até do New York Knicks, a gente vai falar por aqui sobre isso. Tem também conversa sobre novatos, o que a gente tem achado até agora dessa safra. Vamos falar um pouquinho também do NBB com o Lucas Guanais, como a gente tem feito por aqui sempre nessas últimas edições. Mas antes de entrar nos assuntos principais, a gente tem as pinceladas por aqui. Pinceladas, Ricardo. Vamos trazer primeiramente aqui um assunto que voltou a ganhar força no noticiário da NBA, a tal da expansão, né? O Adam Silver chegou a admitir que, por motivos financeiros, esse é um papo que está voltando a ser conversado com até maior profundidade, né? O que se especula é que cada nova franquia que entraria na NBA faria um investimento na casa ali de... O valor que a gente viu de 2 bilhões e meio, né? E seria revertido para franquias que cobriria a linha de crédito ali aberta pela organização que apoiaram os seus times ali durante a pandemia. A pandemia acho que é o grande motivo para esse papo ter voltado a aparecer com mais força agora, né? E tem uma declaração do Adam Silver que ele diz assim, ó, era um destino manifesto que a liga expandirá em algum momento. Eu diria que a situação atual incentivou a gente a retomar algumas das análises dos impactos econômicos e competitivos de uma expansão. Nós colocávamos pouca atenção nisso no período pré-pandemia, para ser sincero, mas já retornou à mesa de discussão. Não é uma prioridade, mas voltamos a um ponto de interesse. E depois ele ponderou que a questão financeira não é o único fator que é levado em consideração nessa discussão toda. Aí ele disse de novo, abre aspas, um dos problemas da expansão é a questão competitiva. Não é segredo para ninguém que não temos 30 times competitivos na liga hoje, nem todos têm chances de ser campeões. Ao considerarmos a expansão, o debate precisa levar em conta a economia e também a competitividade. Então, vamos continuar nossos estudos sobre essa possibilidade com mais intensidade do que no pré-pandemia, fecha aspas. E eu te devolvo perguntando, Ricardo, você gosta dessa ideia?
Cara, gostar, como eu acho que qualquer torcedor, qualquer pessoa que acompanha, eu gosto. Eu gosto de todo o processo, gosto do draft de expansão, por exemplo, acho uma coisa interessante. Só por esse processo todo, eu acho que é legal e eu acho que existem mercados, né? Existem mercados interessados e mercados de interesse, né? Da liga em tê-los na NBA, né? Aí o retorno de Seattle, Las Vegas, obviamente, seria uma iniciativa muito evoluída também, o Luiz, que muito pouca gente dá atenção em Louisville, né? Louisville tem uma iniciativa muito bem formulada, com apoio já meio que alinhado para construção de ginásio, sabe? De arena, já é uma coisa bem evoluída lá. Eu acho que eles teriam um belo caso lá, que muita gente não está muito atento a isso. Só que assim, a gente sabe que por todo o discurso do Adam Silver, expansão nunca teve nos planos dele. É meio que um desvio de rota essa ideia de expansão agora, que é para injetar dinheiro na liga assim de imediato, digamos assim, né? Porque precisamos de dinheiro e a expansão seria a taxa de entrada, digamos assim, seria um dinheiro revertido na hora, né? Então seria algo muito, muito bom para a NBA. Eu tenho dúvida sobre esse valor. 2 bilhões e meio, acho que na situação em que o mundo está, é muito complicado, sabe? Eu tenho que pegar a lista da Forbes, mas deve ter o quê? Umas 5, 6 franquias da NBA que valem isso? 2 bilhões e meio? Inclusive, o Minnesota está tentando ser vendido, né? O Glenn Taylor está tentando vender o Timberwolves. E saiu essa semana. Foi orçado a finalização, né, do plano de valor de Minnesota. Levantou algo em torno de 1 milhão, 1,5 bilhão. Então, assim, está bem longe de 2,5 bilhões, né? Que a NBA espera levantar com duas novas franquias. Então, assim, muito difícil. Eu acho que com esse valor é muito difícil. Eu acho que não é o plano inicial da NBA. Mas também tem algumas coisas que dá para discutir aí, né? Assim, a questão competitiva, eu entendo que a NBA não tem 30 times competitivos, mas assim, nenhuma liga tem todos os times competitivos dela, né, Luiz? A gente está vendo a NFL, se não me engano, o Cleveland Browns voltou aí para os playoffs desde 2002, né? Primeira vez desde 2002 que vai para os playoffs agora. É o Detroit Lions, eu não entendo muito de NFL, mas vi esses números. O Detroit Lions ganhou a divisão dele pela primeira vez desde 95. Então, assim, mesmo a NFL, que é um bastião de competitividade, né? Em um ano as coisas mudam muito rapidamente. Mesmo eles não têm uma base competitiva assim perfeita. Então a NBA também tem que também pegar um pouquinho leve nessa encucada aí com a questão competitiva. Mas em geral, Luiz, eu só acho que assim, eu não acho que o Adam Silver está interessado nisso. Eu acho que é uma correção de rota, sabe? Então isso já não começa tão bem a ideia para mim. Uma coisa meio que forçada. Embora eu goste como torcedor, eu acho que todo mundo gostaria, né?
Eu gosto como torcedor também, principalmente algumas cidades que seriam legais de se ver tendo basquete. Essa questão da competitividade, eu vejo muito torcedor falando, e eu não acho que é um ponto tão forte assim, pelo que você disse também. Não são todos os times que vão começar campeonato brigando, pensando em título. Acho que em campeonato nenhum, em esporte, e não só no basquete, em vários esportes, é assim. Eu não acho que seja um problema tão grande quanto eu vejo muita gente falando. Vamos pular para o segundo assunto aqui. John Wall teve 22 pontos, 6 rebotes e 9 assistências numa vitória do Houston Rockets nessa semana sobre o Sacramento Kings. Teve também um lance que acabou ganhando o Twitter aí, repercussão, que foi até curioso, uma disputa de bola ali, um desarme que ele tentou fazer, acho quase certeza que foi no De'Aaron Fox, mas que ele forçou um desperdício de posse de bola, mergulhou no chão, a hora que ele viu que a bola foi, o Rockets recuperou a posse de bola. Ele saiu comemorando muito, gritou que estava de volta. Parece ter sido, além desses números, um ponto de exclamação aí nesse começo de retorno do John Wall depois de quase 2 anos machucado. Em que pese as questões de encaixe com o James Harden, que aí a gente leva tempo para ver, vai mesmo. Não vai ser agora que a gente vai cravar qualquer coisa nesse sentido. Seria uma preocupação que a gente já teria de qualquer maneira, porque são dois caras que têm. Mais característica de ficar com a bola nas mãos, isso é muito óbvio. Então, é uma coisa que precisaria ser feita e acompanhada ao longo da temporada. Mas, fora isso, uma questão de encaixe coletivo, do ponto de vista individual, de um cara que ficou tanto tempo fora, dá para dizer mesmo que o John Wall voltou, que se pelo menos ele não vai ser o que ele era antes, que ele foi um dia, pelo menos ele consegue manter um status de jogador capaz de comandar um ataque na NBA. Confesso para você que eu estou bem tentado a dizer que sim, viu, Ricardo, eu ficaria surpreso se ele não continuasse a demonstrar isso durante a temporada. Não que ele seja um franchise player, um cara que você a principal estrela de um time, não estou falando isso, estou falando um cara que venceu uma lesão complicada e pode sim ser ocupar esse espaço de um time competitivo de ser o motor ofensivo, ser o cara que tem a bola nas mãos, dita as jogadas, toma as decisões, e eu estou muito satisfeito de ver o John Wall. Eu queria saber suas impressões, se você acha que dá para dizer que ele voltou.
Você sabe, né? Desde o começo eu sou um cara que quer acreditar que o John Wall pode voltar bem. Eu acho que os sinais são positivos, sabe? Eu acho que os sinais são bem positivos, na verdade. Eu acho que ele tá até melhor em termos de situação, digamos assim, em produtividade, em atividade, em quadro. Eu acho que ele tá até melhor do que a gente imaginava para esse momento, cara. Eu tô até talvez mais tentado que você a dizer que sim. É complicado, a gente sabe. É um cara com uma idade complicada, né? Já virou a casa dos 30 anos. A gente tem que ver, especialmente, a questão de saúde dele. E pode ser que ele esteja jogando bem aí, faça 10, 15, 20 jogos, se machuque de novo gravemente. Então, assim, esse é o grande risco, acho que, envolvido agora. Mas me parece muito claro que, em quadra, ele não vai se pagar, né? Porque o contrato dele é muito caro, provavelmente muito difícil a gente falar que ele vai se pagar. Mas que ele vai ser um bom jogador, que ele vai render, talvez seja de fato o motor ofensivo do Rockets aí pós-Harden a gente está imaginando, né? Eu acho que a cada rodada está ficando mais realista essa perspectiva, né?
Bom, e último ponto aqui para a gente conversar nessas pinceladas, atende pelo nome de Colin Sexton. Ele igualou uma marca do LeBron James nesse início de campanha do Cleveland Cavaliers, um início até surpreendente, a gente pode dizer. Ele fez pelo menos 20 pontos nos primeiros 6 jogos da equipe na temporada. Foi o primeiro a fazer isso, atingir essa marca com a camisa do Cleveland Cavaliers, desde o LeBron James em 2003, 2004. E eu pego isso, Ricardo, não como consequência, mas um gancho para te perguntar, olhando o que ele está fazendo até agora, você está convencido de que ele vai engrenar? Ele foi um cara, vale sempre lembrar, que quando ele chegou na temporada de novato dele, o pessoal mais veterano do Cavs não via muito com a cara dele, não com a cara dele, mas o estilo de jogo dele, chegou... Eu não lembro quem falou isso agora, me fugiu aqui, mas chegaram a dizer que ele não sabia jogar basquete. E hoje, por exemplo, o J.B. Bickerstaff, técnico do Cleveland Cavaliers, falou, depois da vitória sobre a Atlanta Hawks, ele disse o seguinte, abre aspas, há certos atletas que possuem instinto para colocar a bola na cesta de diversas maneiras. O Colin é um desses caras, ele é um pontuador nato. O garoto não tem medo dos grandes momentos, ele sempre acha uma cesta quando a gente precisa. O jogo de hoje é um desses em que nosso ataque não teve ritmo algum, que sofreu para pontuar e nada deu certo. Só que aí ele nos salva com a capacidade especial que ele tem. Fecha aspas, disse o J.B. Bickerstaff depois da vitória contra o Atlanta Hawks, como eu falei por aqui. Quanto você está convencido com relação a Colin Sexton, Ricardo? Dá para ter uma melhor perspectiva mesmo de que, se pelo menos isso não vai ser sustentável, alguma coisa perto disso, que vai ser mesmo um jogador muito superior ao que deu pinta no comecinho de carreira dele? Ou ainda é prudente esperar, porque você não está tão convencido assim, que as coisas podem mudar muito rapidamente nos próximos dias?
Cara, geralmente eu sou prudente. Nessa eu não vou ser, não. Eu estou convencido que o Colin Sexton engrenou. Eu acho que ele está bem. Eu acho que ele está muito bem. Eu acho que ele encontrou o jogo dele. Ele não é um armador puro, mas não é o que o Kevin está pedindo muito dele. Eu acho que, nesse sentido, a parceria dele com o Garland dando certo, esse é um dos grandes pontos. Ele não precisa ser, de fato, o cara que vai fazer todo mundo jogar. Eu acho que o Garland vai ser muito mais isso. E eu estou vendo evolução no Sexton a cada temporada, sabe? Se você pegar o final dele na última temporada e agora esse início, e aí já faz quase um ano, né? Eu acho, o intervalo, né? Você enxerga, cara, uma evolução clara em relação à primeira temporada dele. Ele está arremessando muito melhor. Ele já não precisa simplesmente que todo mundo abra a quadra para ele, muito espaço para jogar, que era uma coisa, um problema que ele tinha. Ele precisava de muito espaçamento para jogar. Era um cara que até não conseguia fazer os outros jogarem, porque ele precisava que as pessoas simplesmente saíssem na frente dele. Ele precisava ter caminho livre para poder chegar na cesta. Nesse sentido, era muito visão de túnel para ele, era muito eu vou fazer. Eu acho que ele melhorou bastante nesse sentido, Luiz. Eu estou convencido que o que ele está fazendo hoje no Cavs é sólido, é para valer, e que ele é melhor jogador do que eu imaginava também na época de draft. Eu acho que ele é melhor do que eu dava crédito, inclusive.
Você que está escutando a gente e gosta muito do nosso podcast, entra lá no Spotify e dá follow na gente. Vai lá no iTunes, deixa 5 estrelinhas para o nosso podcast, deixa também um comentário falando por que você gosta tanto do Triple Double. Essas coisas ajudam demais, então a gente pede para vocês fazerem isso mesmo se vocês não ouvirem nosso podcast nessas duas plataformas. Esse tipo de coisa é muito importante para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Então, dá essa forcinha para a gente, que a gente agradece demais. Outro pedido que a gente faz por aqui é para você que gosta também dos textos do Triple Double, dos vídeos que a gente coloca no YouTube. Entra lá em apoia.se/triple-double, triple-double com hífen, e vira um assinante nosso. Dê uma força para a gente aí. É muito importante contar com esse tipo de apoio do pessoal que é nosso fã para manter essa estrutura toda funcionando. A partir de R$15 por mês... Não só você ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui em pé funcionando por mais uma temporada, como participa aí vez ou outra de algumas brincadeiras, concorre a prêmios e tem a oportunidade de participar aqui do podcast com a gente. Então vá lá em apoia.se/triple-double com hífen, vire um assinante nosso. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining! Hora da gente falar dos nossos assuntos principais da semana, Ricardo. Chegamos no, na parte mais importante mesmo aqui do nosso podcast, da nossa conversa semanal. A gente falou lá no começo, né, que tem gente em crise já. Vale a gente fazer essa ressalva por aqui, nesse momento, que a temporada está muito no começo, tem muito time que a gente não sabe se vai manter, tanto para o bem como para o mal, né? É, muita coisa que pode. E até tem cara que vai mudar, que não vai continuar do jeito que parece agora. Muito time bom que começou meio cambaleante, a gente ainda tem essa clareza que vai melhorar, e o inverso, talvez a gente pode até dizer que se confirma, mas que vale a mesma coisa também. Enfim, só que o Toronto Raptors, a gente está falando de crise, porque não é uma coisa que a gente está analisando aqui, não é a gente que está colocando esse carimbo de time em crise em cima do logo do Toronto Raptors. A gente está pegando aqui não só a campanha negativa que o time tem até agora, um começo que a gente pode cravar como decepcionante até agora na temporada, sem sombra de dúvidas. É, e não só por causa disso, por causa da reação dos jogadores em torno do que está acontecendo, por como eles estão reagindo a tudo isso. A gente está gravando isso no, numa quarta-feira. O Toronto Raptors vai entrar em quadra ainda contra o Phoenix Suns, então vocês podem estar ouvindo isso aqui e ver que o Raptors ganhou e amenizou essa crise, mas até esse momento, a campanha é de uma vitória e cinco derrotas. E como eu estava dizendo, muito mais do que os resultados em si, do que a campanha, é como eles estão reagindo ao que está acontecendo. Tem muita reclamação. É, vou até colocar aqui algumas para ilustrar o que eu venho dizendo. O Fred Van Vliet, ele reclamou, disse o seguinte, abre aspas, essa é uma sensação, situação nova para nós. Eu nunca vivi algo assim aqui, para ser sincero, mas a gente não pode baixar a cabeça, porque ninguém está sentindo pena da gente. Não existe fórmula mágica também para a gente voltar a vencer. Temos vários problemas e precisamos achar formas de resolvê-los. Enquanto não resolver, vai ser isso que está acontecendo, que vocês estão vendo agora. Fecha aspas. Quem também reclamou, líder do time, Kyle Lowry. É, ele disse que a gente precisa ser mais duro, a gente precisa ser mais sujo, a gente precisa. É, nesse momento agora, ninguém está tendo pena da gente, a gente não está tendo nada, ninguém está perdoando a gente. Os adversários estão olhando para o nosso time e pensando: ah, legal, vamos para cima deles. E isso não é uma sensação muito boa, não é um sentimento legal de se ter. Fecha aspas para o Kyle Lowry. E teve um entreveiro ali também, envolvendo Pascal Siakam, ficou frustrado. É, chegou até a ser multado, coisa de jogo ali, de discussão com comissão técnica, enfim. Não está sendo começo fácil para o Toronto Raptors. Esse é um assunto que está quente, e também aproveitando a pergunta que o Rodrigo Galdino fez para a gente no Twitter. Ele perguntou, e aí eu passo para você falar, Ricardo. Esse Raptors já pode ligar o sinal de alerta, principalmente com relação a Pascal Siakam? E será que o Masai Ujiri vai adotar uma postura agressiva novamente, talvez indo atrás de um certo alguém barbudo? O que você acha, Ricardo? Eu vi que você reclamou bastante desse time, que você está vendo problemas em quadra também, e que a situação, como você mesmo falou lá no começo, inspira cuidados desse Toronto Raptors.
Situação é feia, viu? Vou ser sincero com você. Tem muito problema aí. Lógico, e assim, a gente tem os problemas óbvios, aqueles que a gente já esperava, coisas que a gente sabe que aconteceram, que o Raptors nem tinha muito controle sobre isso, né? E que infelizmente estão realmente pesando nessa campanha. Tem coisas que a gente já não imaginava, sabe? O ataque do Raptors é sofrível nesse momento. Eu acho que é um dos piores da liga em eficiência, sem dúvida. O time estava até, eu acho que o jogo anterior ao que eles fizeram, esse último que eles fizeram agora, eles tinham 40 arremessos de 3 pontos por jogo. Um time que simplesmente não consegue entrar no garrafão, não consegue ganhar e a profundidade na quadra, sabe? É um time que nesse momento tenta uma, duas, três vezes infiltrar, não consegue jogar a bola para cima porque é o que tem para fazer. Nesse sentido, a perda do Gasol e do Ibaka, eu vejo muita gente falando: ah, o Raptors deu mole em perder o Ibaka. O Ibaka decidiu sair do Raptors, né? Não tem muito que o Toronto pudesse fazer. Ele quis sair. Então, assim, é meio que injusto até a gente cobrar certas coisas que o Raptors não conseguiu fazer, né? Porque são opções de jogadores, né? E até acho que eles tomaram a decisão certa em renovar com o Chris Boucher, e apostar nele para ser o substituto do Ibaka. Ele faz bons jogos, faz jogos ruins, oscila bastante nesse momento, mas é até uma escolha correta. Mas, assim, ninguém poderia imaginar que seria tão ruim assim. Sem o Ibaka e o Gasol, mesmo o Gasol estando nas últimas, né? A gente sabe que a última temporada dele deu bem a impressão de fim de lenha, né? De um cara que está próximo da aposentadoria mesmo. Mas, assim, é um time que muito do que ele conseguia infiltrar, né? Especialmente o Van Vliet e o Laurie, era a partir do pick and roll, do pick and pop, na verdade, né? Já que os dois, especialmente o Gasol, arremessa muito mais do que infiltra nesse momento da carreira, com o próprio Gasol e com o Ibaka. E isso não existe mais. Agora eles têm o Aaron Baines lá, que é impressionante, está vivendo um momento tenebroso, né? Não consegue acertar nada. E o Boucher, que é muito inconstante. Então, assim, nesse sentido, o time não consegue ganhar profundidade, não consegue infiltrar, um time que fica muito preso no perímetro e não tem muito o que fazer. Em Toronto, o sistema ofensivo do Toronto sempre foi muito baseado, né, em ter essa caça por mismatches na quadra, né, ficar procurando aquele confronto ideal. E tinha muita base isso. Você tem o Pascal Siakam no time, que é outro que vive uma situação tenebrosa, não está jogando nada, é impressionante, né? Ele parece que esqueceu de jogar basquete, é sinal amarelo mesmo com ele, sabe? É bem séria a situação, a gente já viu isso na bolha. E não tá bem, já não é de hoje. Ele conseguiu, talvez, voltar ainda pior do que na bolha nesse início de temporada. Tá muito mal o Siakam, sabe? Então, assim, lógico, a gente pode falar muito mais coisas aqui. O elenco não é profundo, então, jogadores, assim, que são nada especiais, como o Norman Powell, por exemplo, que é um reserva importante, não consegue jogar, o time fica vendido. Então, assim, é um elenco curto também, em termos de opções. Assim, Luiz, se a gente tivesse uma hora, a gente ficava falando uma hora, mas são vários problemas, sabe? São várias coisas que se empilham. Não é um buraco fácil para sair. Eu acho que o Van Vliet, nesse sentido, ele vai bem. Eles têm muitos problemas para resolver, sabe? E talvez não seja só um que vai resolver. Talvez, se acertar taticamente, digamos assim, o time, ainda você vai ter momentos ruins, tecnicamente, de alguns jogadores te preocupando. O Raptors tem uma das melhores defesas da liga ainda, uma das 10 melhores defesas em eficiência. Só que não consegue atacar, sabe? Então é complicado. É um buraco fundo, são muitos problemas, sou sincero com você, viu?
Você falou uma coisa agora, até jogar contraponto aqui, mas você foi bem nesse final de comentário. Eu não vi, acho, tanto o Raptors como você viu. Eu peguei um pedacinho, curiosamente, dois jogos que eles fizeram contra o New Orleans Pelicans, tanto na estreia quanto mais recente agora, nessa última semana. E esse último jogo, eu fiquei com a impressão de que a defesa, os maiores momentos da defesa do Raptors sob o comando do Nick Nurse, estão ali. Acho que é uma defesa que agora, enquanto a gente fala, sem contar a rodada de quarta-feira, do dia 6 de janeiro que a gente está gravando, aparece em 13º ali no ranking de eficiência, mas muito próximo ali do top 10 mesmo, como você disse, e com potencial para subir. A gente conseguiu ver ali, foi um jogo que o Pelicans estava vencendo, o Raptors conseguiu até passar à frente, se não me engano, não sei se acho que empatou, acho que até que passou à frente, mas o ponto é, chegou a restabelecer o equilíbrio no jogo, ter chance de vencer, graças a uma defesa muito bem organizada, a pressão, a dobra, comunicação para isso funcionar tem que estar azeitada, e foi o que a gente viu. Você fazer dobras agressivas como o Raptors estava fazendo, se não for bem feito, se as coisas não estiverem ali bem entrosadas, é um convite ali para sobrar um buraco e outro time aproveitar, e o Raptors conseguiu tirar um proveito, fazer essa defesa funcionar e proporcionar alguns ataques, não vou falar contra-ataques, mas ataques contra a defesa ainda desajustada do outro lado. Só que o problema está sendo realmente o ataque de meia quadra do Raptors, não está conseguindo fazer ponto, né? Aí entra um pouquinho, talvez, que a gente já observou temporada passada, que a gente viu nos playoffs, aí com uma versão piorada, porque esse time hoje é um time inferior em relação àquele que a gente viu na bolha, nos playoffs também, sem a contribuição do Pascal Siakam, que tem sido um Siakam muito mais próximo da bolha do que a gente viu antes disso, e poderia ser aí um ponto para compensar essa anemia ofensiva do time, que não está existindo. Então eu ainda acho que é um time que vai vender caro muitos jogos, que por causa disso. É um time que o técnico é muito bom. Eu gosto muito do Nick Nurse, e mesmo nesses jogos a gente está conseguindo ver isso aí. É um time que eu acho que aposto ainda que vai ter uma campanha assim, não vai ter uma campanha de uma vitória a cada 6 jogos até o final da temporada. Acho que esse ritmo vai aumentar e o Raptors continua apostando que vai chegar em playoffs, vai no mínimo morder ali uma vaguinha no play-in. Mas é um time que, pra gente ficar de olho, que acho que tá caindo muito rápido. Não, não muito rápido, mas não sei se é muito rápido a análise correta de fazer, mas que de um jeito bem visível. E essa dificuldade para produzir ofensivamente está muito flagrante também. É um começo de temporada muito complicado pro Raptors por causa disso. E passando para outro assunto aqui, Ricardo, também atendendo solicitações de gente que escuta a gente, que manda mensagens. Vamos falar de um time que eu não achei que a gente fosse falar tão cedo aqui, o New York Knicks. O Lincoln Pradella perguntou para a gente: vocês poderiam falar do Julius Randle, hein? A contratação dele foi motivo de deboche, porque foi no dia que o Brooklyn Nets anunciou o Kevin Durant e o Kyrie Irving, só que ele, sendo dono do time, está com uma evolução defensiva absurda. O Myron Rodrigues também falou: falem do Knicks aí, que a evolução defensiva do time está sendo uma aula. E aí, Ricardo, eu vi algumas coisas do Knicks também. Eu acho que também, tudo que a gente for comentar aqui, a gente vai dizer que é muito cedo para falar qualquer coisa mais definitiva. Mas me deu a impressão de que algumas coisas defensivas ali já estão um pouquinho mais organizadas. É um time que ainda tem seus lapsos defensivos, mas que a gente consegue ver muito mais como lapso, não como uma regra de um time que realmente defende mal, que não pode contar com um sistema defensivo. E enquanto a gente está falando aqui, o Knicks estava, surpreendentemente, vou dizer para você, entre as 10 defesas mais eficientes da NBA. Claro, não sei se vai ser sustentável isso, até imagino que não. Não imagino o Knicks entre as 10 defesas em eficiência até o final da temporada, mas vem sendo uma melhora muito, muito boa, bem considerável em relação ao que vinha sendo no, na, até a temporada passada. É um time que parece mais competitivo nas mãos do Tom Thibodeau. Pegando ali o que o Lincoln perguntou, falou do Julius Randle. Eu andei dando uma olhada e, assim, o Julius Randle ofensivamente, a primeira impressão que eu tive é que ele ainda era mais do mesmo, mas eu sou um cara que gostava dele. Eu gosto do Julius Randle, com ressalvas, claro. Eu acho que ele se perdia muito em post-ups, ele forçava posses de bola que viravam erros. Acabava sendo. Quando a defesa sabia funcionar em cima dele, ele acabava sendo um problema. Mas que era o pacote de Julius Randle. Ele tem conseguido melhorar. Ele, até, como eu falei, até essa rodada de quarta-feira, ele tem 51% de aproveitamento dos arremessos, 41% em 3 pontos. Médias de quase mais de 7 assistências por jogo até agora. E o que me chama a atenção é justamente que ele está selecionando melhor os arremessos, ele diminuiu a frequência de arremessos que ele dá depois de dar 3 dribles. Então, aquele negócio de bater bola, bater, 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 se escapa um lado, se escapa o outro, ficar batendo até descolar um arremesso que muito provavelmente não é o arremesso que você gostaria de finalizar um ataque, isso diminuiu. Os arremessos que ele vinha dando também com gente muito próxima dele diminuíram. São estatísticas que ajudam a mostrar um pouquinho. E defensivamente, eu estava lendo uns comentários ali de gente que acompanha o Knicks mais de perto, que gente que eu digo jornalista que acompanha, que chegou a acompanhar o treinamento, a pré-temporada do Knicks, que o Julius Randle fez um trabalho muito extensivo com relação ao físico dele. Ele é um cara que tá mais magro, tá mais rápido, tá com maior fôlego e tudo, sem perder a força que ele tinha, que isso já dá. É um fato. Só por isso ele já consegue cobrir mais espaço na defesa. E aí tem um lance no jogo contra o Atlanta Hawks que o Knicks ganhou, que ele caiu numa troca ali com o Trae Young. Ele conseguiu ficar na frente do Trae Young e forçar o Trae Young para uma infiltração ali que o Mitchell Robinson acabou fazendo a cobertura. Então, já tem algumas coisas ali que não vinham aparecendo no jogo dele. Mérito para esse trabalho que ele fez ali de melhorar o corpo dele, melhorar a condição atlética. E aí a gente entra também em outras coisas, né, Ricardo? Se a defesa do Tom Thibodeau, se o Tom Thibodeau, na verdade, ainda é um cara relevante defensivamente para a NBA, já seria uma grande notícia. Eu torço muito para isso. Não só pela simpatia que eu tenho por ele, mas principalmente porque é legal a gente ver um cara que Ah, estava fadado ao esquecimento, chega, volta depois de um tempo reinventado, sabe? É, contrariando esse sentimento, essa sensação geral de que quem está ultrapassado não tem mais chance nenhuma de voltar. Não, pô, tomara que ele comprove que quem ficou para trás um dia, com atualização, consiga voltar a ter sucesso. E falei muito do Ricardo, falei bastante disso aqui agora do Knicks. Eu quero ouvir um pouco de você. Se você também vê um time mais competitivo, acho que surpreso você tá, acho que é seguro dizer isso. Mas quais são suas impressões ali? Se você confia, o que você tem visto de interessante no meio dessa loucura que tem sido o Knicks até agora? Imagino que sua resposta, além desses pontos ali de defesa de Julius Randle, também vai passar por Immanuel Quickley, imagino.
É, na verdade, o Knicks é competitivo, o Knicks está competitivo, né? Isso é uma grande surpresa. O Knicks, mesmo os jogos que perde, ele não está perdendo jogos assim, por diferença astronômica, tendo vexames, como ele se acostumou até alguns nesses últimos anos, né? É um time diferente. É um time com, pelo menos o torcedor pode garantir que tem brio ali, sabe? E aí passa por uma coisa que eu vi há muito tempo, se eu não me engano, David Thorpe, que é um ex-comentarista da ESPN, né, treinador de basquete do IMG Academy, né? Ele falava que defesa, em linhas gerais, sempre tem muito maior parcela de esforço do que propriamente técnica. E o Tom Thibodeau, ele sabe explorar isso, ele sabe fazer times que querem defender. Eu acho que o Knicks que a gente está vendo agora é um time jovem que não sabe direito tudo, sabe? Não sabe fazer exatamente tudo direito, mas que quer fazer as coisas direito. Então, acho que nesse sentido, o Thibodeau não parecia, mas aos poucos ele vai se tornando um treinador que talvez seja a cara, o treinador ideal, né, para formar um pouco a cultura desse Knicks, até porque os jogadores jovens têm perna para correr o quanto ele gosta, né? E a gente sabe que ele gosta de manter pessoal muito tempo em quadra, ele gosta de rotações curtas. Então, acho que esse elenco aí, nesse sentido, está bem formatado para ele. Knicks tem algumas coisas que são insustentáveis defensivamente, Luiz. Por exemplo, hoje, o Knicks é o time que cede menor aproveitamento para os adversários na liga em arremesso de 3 pontos. Os adversários estão acertando 29% para 3 pontos. Assim, isso aí é insustentável. A gente sabe que não é assim que funciona. O aproveitamento vai melhorar dos adversários. Mas é um sinal bom que tenha isso, porque mesmo numa amostra pequena, você vê esforço, você vê um time que está fazendo algumas coisas direito, que está defendendo direito, sabe? Eu acho que isso é um ponto positivo, mesmo que não seja, digamos assim, sustentável nesse nível, sabe? Eu acho que esse é o tipo de sinal que o torcedor do Knicks quer ver, especialmente de um time tão jovem. Sobre o Julius Randle, eu pego tudo que você falou, né? A questão até do condicionamento físico dele também. Ele falou muito sobre isso, né? Ele se impôs correr durante as férias, né? Ele corria todos os dias para manter o físico. Eu acho que o Julius Randle sempre foi um bom passador, mas quanto mais ele fica no post, menos ele mostra isso. Mais ele é o tal do Black Hole, que muita gente culpa ele por ser, né? Diz que ele é. Então, eu acho que o que está acontecendo, Luiz, especialmente, é que ele está vendo a quadra mais de frente. Com um melhor condicionamento físico, ele tem condição de atacar mismatches, tem condição de jogar um pouco mais no perímetro, como você disse, tem mais mobilidade. E não precisa ser tanto esse jogador do post que trava o ataque, sabe? Então, eu acho que tudo para ele, especialmente na NBA de hoje, que exige isso, tudo para ele se abre no jogo, né? Tudo no jogo dele se abre quando ele tem essa condição de ser mais móvel, jogar mais no perímetro e pegar os adversários de frente, sabe? Porque, realmente, jogando com muito volume de costas para cesta, ele trava muito os times dele, é impressionante.
Só para passar a régua sobre o Immanuel Quickley, o Austin Rivers falou que, abre aspas aqui, o Quickley tem jogado no nível de confiança que eu nunca vi um calouro num time meu jogar. Às vezes os novatos são mais quietos, são mais hesitantes e é difícil jogar com alguém assim. O Quickley não, ele faz tudo que ele faz em quadra é com muita confiança, tanto as coisas certas como até as erradas. E a gente tem se encaixado bem junto. Eu toda hora procuro por ele em quadra porque eu confio que ele vai acabar tomando decisão certa, porque ele nem parece novato quando tá jogando. Fecha aspas. E aí você falou do Ian Bagley, né, um jornalista, e ele conversou com um ex-técnico da NBA que falou com ele em condição de anonimato, sei lá por quê, mas esse ex-técnico da NBA disse o seguinte sobre o Quickley: ele cava faltas como veterano, ele não se assusta, e eu acho que o Knicks encontrou algo especial ali. É cedo para falar qualquer coisa muito concreta, mas parece que ele é o grande steal, né? O grande roubo do draft até agora. Outro cara pra gente ficar de olho aí no Knicks, que acho que não vai manter uma campanha ali brigando por playoffs, ficaria muito surpreso se isso acontecesse, mas que é um time mais competitivo, eu acho que eu compro isso. Acho que vai ser um time muito mais competitivo que a gente via no passado, que vai impor muito mais dificuldade aos adversários, até porque não é um sarrafo tão alto assim, né, em relação ao que era a temporada passada. Outro time que a gente precisa falar aqui, Ricardo, que está surpreendendo, é o Orlando Magic, que venceu agora há pouco, enquanto a gente está gravando aqui, o Cleveland Cavaliers. Campanha de 6 vitórias e 2 derrotas. A má notícia é que o Markelle Fultz, que vinha jogando bem, acho que até um cara que eu vinha mapeando aí como um possível candidato a concorrer pelo Most Improved Player, se machucou sério, né? Parece que foi uma lesão bem preocupante que ele teve no jogo aí. Não queria falar do Orlando Magic tendo que passar por essa lesão ali de um cara como o Fultz, que finalmente estava conseguindo construir uma carreira legal, né? Depois de um começo tão complicado com lesão. Mas eu queria saber de você, Ricardo, assim, 6 vitórias e 2 derrotas é um time que só está atrás do Philadelphia 76ers na classificação do Leste. E eu sou muito fã do Nikola Vucevic. Eu só não é o melhor, pivô passador da NBA porque existe o Nikola Jokic. Mas eu acho que ele é um passador tão muito melhor do que as pessoas até reconhecem, dão valor, e eu acho que ele é muito inteligente o que ele faz ali. A melhora defensiva dele nos últimos anos também. Ele não é um grande defensor, mas ele conseguiu ter uma evolução muito muito importante para não ser o buraco que ele era até, sei lá, 4, 3 anos atrás. Então eu sou um grande fã dele, ele continua jogando em alto nível, mas não é só ele que. Não é só na conta dele que a gente pode colocar esse bom começo do Orlando Magic. Eu queria ouvir um pouco de você, se dá para empolgar, se dá para confiar, o que está sendo bom até agora nesse time aí.
Sem o Markelle Fultz, o Luiz, agora, eu acho que a gente já tem que trabalhar com a perspectiva de sem ele para a temporada, porque realmente a imagem é séria, né? A imagem é complicado o que aconteceu com ele. Eu acho que é muito improvável que não seja algo bem grave mesmo. Bem, o Magic ele faz assim, ele até não começou assim, não começou defendendo tão bem, mas hoje ele já é uma das. Se eu não me engano, é a sexta defesa mais eficiente da liga nesse momento. E o Magic faz isso, o Magic defende, sabe? Esse é o carro-chefe do time. Eu acho que isso, especialmente nesses últimos jogos, vem se mostrando mais, vem ficando mais claro. E esse é o jogo do Magic. A gente sabe que se o Orlando vai ter sucesso, vai ser assim. Agora, o Orlando tem contado com alguma sorte, entre aspas, não tão sorte também, a gente tem que reconhecer isso. Que alguns jogadores, e aí se incluiu o Fultz, mas não só ele, estão fazendo um ataque, que é um ataque que a gente sabe que é pouco dinâmico, que a gente sabe que é assim, né? Ano após ano, o Magic, até por manter muito o mesmo elenco, fica muito dessa forma, um ataque pouco dinâmico, um ataque meio travadão, né? Sem muito espaçamento, mas ele estava funcionando muito por causa de atuações individuais do Vucevic. O Vucevic faz uma temporada muito, muito boa nesse de temporada, né? Mas não só ele, o Terence Ross saindo do banco. Acho que pelos primeiros 5 jogos ele seria o sexto jogador da temporada. Teve jogos que realmente ele foi o ataque do Magic, ele saiu do banco e carregou o time para a vitória, trazendo os pontos necessários, né? Porque com o Magic é assim: o Magic não vai fazer mais pontos do que o outro, e vai fazer o necessário para vencer, né? Isso que é o ataque do Magic permite meio que fazer com os jogos, né? Com o placar. E você tinha agora um jogador que está fora, né? Nesse momento, que é o Fournier. O Fournier está fora nesse momento, mas. Que também começou a temporada com aqui, lógico, ele nem sempre é constante, mas em boa parte com boas atuações, e sendo não só o que a gente sabe, não só um arremessador, mas um criador secundário. Ele é muito bom jogador nesse sentido, né? E eu não sei se dá para confiar no Magic sendo consistente nesse sentido, sempre sendo salvo ofensivamente por alguns jogadores aqui e ali, sabe? O Vucevic vai jogar bem, a gente sabe. Mas aí precisa de mais ajuda no entorno. E o Magic perdeu algumas peças bem pontuais na off-season, né? Então não sei se dá para confiar nisso como algo sustentável. Mas o que a gente está vendo até agora é um Magic que é fiel à cultura dele, né? Implantada por Steve Clifford, de uma defesa forte, né? Um time que permite poucos arremessos de 3 pontos, permite poucos lances livres, não dá cestas fáceis para o adversário, né? Um time que permite poucos pontos de contra-ataque. Então a gente sabe o que o Magic faz, e eles também têm uma boa consciência do que eles são, sabe, o Luiz? Eu acho que nesse sentido o Magic é um time que sai na frente dos adversários. E até por isso se explica que consistentemente tenha bons inícios de temporada e meio que vai voltando para a terra ao longo da campanha, sabe? É um time que parte na frente dos outros porque sabe exatamente quem ele é e como joga e o que faz para vencer jogos.
É, o Steve Clifford é um cara que eu não sei exatamente como seria o trabalho dele com um time competitivo, com todas as peças à disposição. Acho que nos últimos anos sempre vem tendo um asterisco ali nas campanhas dele, porque baixas importantes ele vem aparecendo ali no elenco que sob o comando dele. Esse ano também a gente acabou de falar sobre isso. Mas o que eu acho muito confiável nesse Orlando Magic, justamente pelo Steve Clifford, é a defesa, como você falou aí. Eu acho que é um time que vai continuar, assim, eu tô chutando até um chute bem conservador, top 10 de defesa para esse Orlando Magic, acho super plausível, eu confio muito nisso e acho que passa muito por aí, e você tem um talento como o Vucevic para fazer as coisas começarem a acontecer no ataque, acho que não justifica uma campanha de 6-2, só isso, obviamente, mas são coisas que são claramente, assim, confiáveis, que vão se sustentar ao longo da temporada, que podem manter esse Magic, no mínimo, ali brigando para o playoffs. E não estou falando que é só isso, né, que sustenta a campanha até agora, mas são pontos que eu acredito que são confiáveis ali até quando a temporada chegar ao final. Isso são coisas que eu estou muito convencido de que o Magic entrega. Para fechar, Ricardo, rapidinho, ideia do Buzzer Beater, nossos amigos do Buzzer Beater, do Felipe, do Heitor, e do Gil Gouveia, que mandou para a gente também, sobre surpresas ali na temporada. O que mais que você está surpreendente? A gente falou do Knicks, falou do Orlando Magic, para o mal a gente falou do Toronto Raptors. Tem alguma coisa que você olha e fala, caramba, isso aqui está muito estranho, tal. A gente falou até do Cleveland Cavaliers, né? Mas alguma outra coisa que chama muito, muito sua atenção, ou é mais ou menos isso aí mesmo?
É por aí, mas tem uma coisinha ou outra, né, Luiz? A defesa do Sixers tem sido espantosamente boa. Aliás, o Sixers como um todo tem sido espantosamente bom. Acho que é um início de trabalho muito, muito bom do Doc Rivers. Eu gosto bastante do que o Doc Rivers tem feito por lá. Bem, considerando lá o início de temporada, o que a gente falou até depois do primeiro jogo, né, acho que o Brooklyn Nets deu uma caída e meio que surpreende, né, a gente, até pelo que ficou daquele primeiro jogo, né, como se encaminhou as coisas, a campanha. E eu gosto bastante, eu já disse isso aqui no Triple-Double, né, eu gosto bastante do que Indiana tem feito. Acho que Indiana é um time bem interessante, cara. Acho que Indiana é um time que está acontecendo algo diferente lá. É surpreendente porque eu não esperava Indiana já com poucos jogos sendo tão diferente do time que a gente se acostumou a ver com o Macmillan, mas eles são. Eu acho que tem alguma coisa bem interessante acontecendo por lá, viu? Talvez por aí fica as surpresas. Eu acho que no mesmo pegada do Brooklyn Nets também, a gente pode destacar o seu Chicago Bulls, né, Luiz? Que começou muito mal e agora se recuperou muito bem, né? Já está com o mesmo número de vitórias e derrotas. Depois daquelas três primeiras derrotas que foram sinal vermelho mesmo, né? Bem ruins. É um time também que, a julgar lá pela primeira impressão que ficou, surpreende positivamente agora, né?
É, um time que tá melhorando aos pouquinhos. Não acredito que vai ter uma campanha de 50%, mas tem jogado melhor, assim, jogo após jogo. Aquele jogo que perdeu pro Warriors depois, que até passou na Band no domingo, que foi um jogo que poderia ter sido com vitória. Então é um time que tomou algumas lavadas aí no começo, depois pro Bucks mais na frente, mas tá pelo menos mais interessante de ver, tá fazendo algumas coisas melhores em quadra. É outro time igual o Knicks, que o sarrafo era tão baixo na temporada passada que não é difícil enxergar melhor agora. Mas também a gente tem que dar crédito que quando a melhor, qualquer uma que seja, quando a gente vê alguma coisa acontecendo. E é esse o caso. E para sua, não sei se é para sua surpresa ou não, mas existem três times no leste nesse momento que a gente está conversando com campanha de 50%. Os três fora da zona de playoffs, tá? Brooklyn Nets, Chicago Bulls e Miami Heat. Eu não tenho mais o que falar além disso, cara. Tá, acho que isso é surpresa bastante, né? Mas para fugir desse lance de Chicago Bulls que você falou e tal, eu ia apontar o Portland Trail Blazers, que é o nono do Oeste até agora. Claro que pode subir e tudo mais. Só que o Blazers tem defendido muito mal. Tem sido uma das piores defesas da NBA até agora. E esperava até uma melhora do Blazers em relação a isso. A segunda defesa menos eficiente da NBA só está à frente do Minnesota Timberwolves, que essa aí a gente esperava que ia ser um problema bem grande mesmo na temporada. E em outra oportunidade a gente fala do Timberwolves aqui com mais calma. Passando a régua, Ricardo, nos assuntos principais. E bate-pronto. Novato tem chamado mais atenção até agora. A gente falou muito do James Wiseman, né? Acho que ele é uma resposta óbvia. E tem mais. E, mano, o Quickley a gente citou aqui mais cedo também. Essa foi uma pergunta do Renan Ronch, outro cara que escuta a gente sempre, é um amigo de longa data do Triple Double, do Jumper também, né? E cita mais aí que você tem olhado com um pouco mais de atenção.
Ah, o Tyrese Haliburton vinha muito bem no Kings, agora se machucou, né? Mas vinha muito, muito bem. Eu acho que caiu no lugar certo também, né? O Sacramento, a parceria com o De'Aaron Fox faz para ele. Eu acho que ele estava se transmitindo isso no início da temporada, quando aconteceu a lesão. Diria para você que o Denny Avdija também, embora não seja um cara que apareça tanto, acho que, especialmente defensivamente, eu acho que ele faz um bom trabalho dentro de um Wizards que não é uma sumidade defensiva, né? É um jogador que tem mostrado que um tanto da versatilidade que ele já mostrava ali como prospecto, acho que se transmite, embora não seja o jogador mais atlético do mundo. Bem, o LaMelo Ball é aquela história, né? Bem, bem novato mesmo, altos e baixos, mas os altos dele são incríveis, né? Alguns dos passes que ele dá, algumas jogadas que ele faz, realmente são coisas que você olha e fala que tem alguma coisa diferente ali, você tem certeza que ali tem alguma coisa diferente. Né, o Grizzlies, e até pegando alguém que não tá tão no foco, né, no holofote, o Grizzlies tem o Desmond Bane agora, tem feito boas atuações também, não um cara tão chamativo assim, já é um cara mais para baixo ali no draft, a gente tá falando mais escolhas de loteria aqui, mas o Bane fora da loteria e agora que tem tido mais espaço, né, com a lesão do Jamoran, tem aparecido bem por lá.
Essa é a hora então que eu peço licença para o Ricardo e chamo o Lucas Guanais aqui para a conversa, para a gente tratar um pouquinho do basquete nacional, para a gente olhar para o NBB e como a proximidade aí do final do primeiro turno, a gente vai chegar aí à metade do campeonato. Eu queria pegar um gancho de um texto que o Lucas Guanais fez no Área Restritiva, falando um pouco da importância do Super 8. E Lucas, eu quero que você fale um pouquinho aqui para a gente sobre isso, sobre esse campeonato, que pontos você defende.
Salve Luiz, ouvintes do Triple Double. É verdade, vai começar o Super 8 dia 15 de janeiro e na minha coluna semanal do Área Restritiva eu falei um pouco da importância da Copa Super 8 aqui para o Brasil e eu vou tentar passar um pouco dessa ideia aqui para vocês também. E para isso eu tenho que ir lá para a NBA, eu tenho que ir lá para os Estados Unidos. Por quê? Bom, além de ter os principais jogadores, os grandes times, as arenas lindas e tal, a NBA também trabalha muito bem para ter mais audiência, para gerar mais engajamento na sua tabela. São 82 jogos, é jogo pra caramba. Não é fácil manter o interesse durante toda a temporada. É muita coisa, ali no meio você acaba perdendo um pouco o foco, você acaba deixando de ver algumas coisas, é natural. Então a NBA, ela envelopa algumas datas, ela coloca jogos específicos em datas especiais. Isso é tradição por lá. Tanto é que quando a NBA divulga sua tabela, sua grade de transmissões da temporada, sempre vem destacado em letras garrafais quais são os jogos da noite de abertura, depois da semana de abertura e algumas outras datas, como Natal, Martin Luther King Day, Ação de Graças, festas regionais, como por exemplo o Dia de São Patrick em Boston, né, que é uma festa irlandesa e Boston tem uma forte influência da cultura irlandesa. A NBA ela sempre dá uma atenção especial para esses dias, para essas datas. Sempre coloca grandes jogos. Então já é tradição, todo mundo já sabe que no Natal você vai ter um jogaço. Você vai ter um Boston e Lakers, um Boston e Sixers, um Lakers e Clippers, sabe? Hoje em dia um Bucks e Warriors, uma coisa do tipo. Porque a NBA ela faz isso para gerar mais audiência, mais engajamento, mais atenção nessas datas e manter o interesse ao longo de toda a temporada. Aqui no Brasil até dá para fazer isso de certa maneira, mas não totalmente. Não dá para colocar um grande jogo num dia de Natal. Nem tem jogos no Natal aqui. Não dá para você colocar um Brasília e Flamengo no dia 25 de dezembro, um Bauru e Franca no dia 1º de janeiro. É cultural. Ninguém vai pro ginásio, ninguém vai assistir na TV. São datas em que todos passam com suas famílias, viajam. Enfim, vocês sabem, vocês também fazem isso. Então, o que fazer? Bom, por aqui, a Liga Nacional de Basquete, ela costuma colocar um grande jogo na estreia do NBB. Geralmente a reedição da final anterior. Nas últimas duas temporadas foi o Flamengo e Minas, né, que também prometia ser em grandes jogos. Acabou não sendo, mas prometia ser grandes jogos. Mas fica meio que nisso. E mesmo nessas situações, não tem um grande atrativo, um grande, olha, a nossa rodada inaugural. Não, é um jogo como outro qualquer, não tem um atrativo para quem não é da modalidade, para quem está conhecendo o NBB, a ver aquele jogo em detrimento de outro. É um clássico, né? Não é um clássico como outros qualquer, como outros que existem ao longo do ano. Aí uma ideia interessante ainda, pouco feita, é algo tipo a festa, os jogos na Festa da Uva, em Caxias do Sul. Uma festa importantíssima regionalmente, colocaram uma quadra no meio da festa e fizeram jogos lá. Isso é uma ideia genial, só que agora não tem como, né? Estamos na pandemia, o Caxias do Sul também estava fora nas últimas duas temporadas, e a gente não tem nada do tipo. E é aí que entra o Super 8. Por quê? Esse momento que a gente está vivendo de final de turno, de primeiro turno, é um momento ali naquele meião do campeonato. Geralmente é aquele marasmo, né? Muitas vezes uma derrota não tem tanta importância assim, poupar um jogador não tem tanta importância assim, mas com o Super 8 não. Né? Com o Super 8 para acontecer, as equipes que estão ali de sexto a décimo vão jogar a vida para classificar para o Super 8. Quando a gente tem público e jogos nos ginásios corretos, digamos assim, as equipes lá de cima dão a vida para ter posições melhores e ter mando de quadra. Por quê? Na visão dos clubes, é um troféu a mais, isso faz muito bem para patrocínio. É um caminho muito curto para Champions também, para a antiga Liga das Américas. São 3 jogos e pronto. Você pode ter certeza, o torcedor flamenguista ficou muito contente de ganhar o primeiro Super 8, além de ter a sua vaga garantida. Franca, ano passado, Franca foi o único campeão de um torneio de elite do basquete brasileiro, como não teve NBB. Franca ganhou o Super 8 em cima do Flamengo em janeiro passado. Então, com esse torneio, com a criação da Copa Super 8, dá uma movimentada nessa época que geralmente se perde um pouco o interesse no campeonato. Além disso, a Copa Super 8 ela é barata, porque ela não envolve grandes custos adicionais. Ela gera audiência de TV, porque são jogos mata-mata, com as melhores equipes do Brasil, teoricamente pelo menos. É certeza de praticamente todos jogos bons. Então gera audiência de TV, gera público. A média de público nos ginásios da Copa Super 8 é superior à média de público durante a temporada regular. Então também gera mais dinheiro, pode gerar mais exposição para gera mais exposição para patrocinador. Então pode ser também um fator muito interessante para os clubes também usarem, né? Não só para a Liga Nacional de Basquete enquanto instituição. E além disso, é um torneio muito fácil de fazer. Você tem que abrir 3 datas ali. É fácil abrir 3 datas no campeonato, no calendário brasileiro hoje em dia. Não é tão complicado assim. Ainda mais quando ela é pensada previamente, quando a temporada já é montada, contando com o Super 8. Então são inúmeras vantagens. Além disso, está a 3, 4, às vezes 5 meses de distância do título do NBB. Não concorre em importância, não tira a importância dos playoffs do NBB, da disputa das finais. É um torneio a mais, no meio, que gera atrativo, que gera engajamento, que dá uma vaga num torneio continental e reúne os principais clubes do Brasil se matando a cada rodada. Isso é uma decisão muito boa, é uma tomada de decisão muito boa. Por mais que alguns torcedores falem, não tem tanta importância assim, o que vale o NBB? Realmente, o NBB tem mais valor, tem mais peso. Mas a Copa Super 8 ela é importante para manter esse engajamento, essa audiência ao longo de todo o ano. É boa para os clubes que se classificam também. Para quem não se classifica, bom, tem o ano que vem aí para tentar de novo, mas é sempre uns 10 dias para você recuperar seu time, recuperar seus desfalques. É uma janela importante também para quem sabe dar uma equilibrada no início do segundo turno. E aí, passou ali os 5, 6 primeiros jogos do segundo turno, é calculadora na mão para pegar o playoff. Para chegar no playoff, e aí é o grande momento da temporada. Beleza, galera? Obrigado, Luiz. Até a próxima. Falou!
Tá certo. Agora vamos voltar com o Ricardo, então, que a gente tem a nossa reta final de podcast com a efeméride da semana. Estamos gravando isso na noite do dia 6 de janeiro de 2021 agora, no dia 9... Vai completar 20 anos que o Patrick Ewing, pelo Seattle Supersonics, chegou à marca de 24 mil pontos na carreira, que até então era só o 13º jogador na história da NBA a atingir essa marca. E eu peguei essa estatística, esse feito aqui do Patrick Ewing de 20 anos atrás, só para lembrar que ele passou pelo Seattle Supersonics. É muito estranho, né, que o quanto que ele ficou reconhecido por ser um jogador do New York Knicks e o quanto que é estranho a gente olhar, lembrar dessa passagem dele pelo Sonics. Deve ser uma das mais estranhas, né, Ricardo, que a gente lembra, talvez ali empatado com o Olajuwon no Toronto Raptors. Uma dessas lembranças aí que com o passar do tempo a gente vai esquecer, não sei se vai esquecer completamente, com facilidade, mas que não vão ficar muito ocupando espaço no nosso imaginário, né? Acho que é isso, cara. Passo a bola para você já em tom de despedida.
Valeu, Luiz. Um abraço a todo mundo que acompanha o Triple Double também. E a minha lembrança estranha envolve o próprio Patrick Ewing, né? Que na temporada posterior a essa no Sonics jogou no Magic para encerrar a carreira, né? E aí já tava ainda pior, já tava ainda mais no fim de festa mesmo, no fim de linha mesmo, quando jogou em Orlando. Aliás, ele não é o único, né? Você lembra do Sean Kemp, terminando a carreira em Orlando? Esse tava um planeta, ele tava enorme, cara, dá até dó de lembrar.
Valeu também todo mundo que escutou a gente, todo mundo que mandou sugestões de coisas pra gente comentar por aqui. Semana que vem a gente volta com mais, tá bom? Tchau! Crossover, Brogdon fell down, and how is Jefferson? Irving spins, puts up the shot, it's good! Kyrie Irving with 3.4! Here's Booker, in a tie.